Este é o programa Encontros com a Ciência, do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. Neste programa, os mitos têm explicação e a ciência não tem complicação.
O mosquito Aedes aegypti pode carregar o vírus da febre amarela, dengue, zika e chikungunya e os transmitir para animais, inclusive humano, e por isso, por ser o agente transmissor dos vírus que causam estas doenças, é chamado vetor. O Aedes aegypti é originário do Egito, espalhou-se pelo planeta a partir da África, primeiro da costa leste do continente para as Américas, depois da costa oeste para a Ásia. O mosquito foi cientificamente descrito pela primeira vez em 1762 e batizado de Culex aegypti. Culex significa mosquito, daí mosquito egípcio. O gênero Aedes só foi descrito em 1818. Logo se viu que a espécie aegypti, descrita 56 anos antes, apresentava características morfológicas e biológicas semelhantes às da espécie do gênero Aedes, e não as do já conhecido gênero Culex. Então foi dado o nome de Aedes aegypti. Em 1947, em Uganda, leste do continente africano, enquanto faziam pesquisas a respeito da febre amarela, cientistas descobriram por acaso um novo vírus enquanto testavam macacos rezos, oriundos de uma floresta chamada Zika, e por isso batizaram o vírus descoberto com o mesmo nome da floresta. Zika no dialeto local quer dizer algo como uma vegetação que cresceu demais e tomou conta do lugar. Já o vírus chikungunya foi identificado pela primeira vez em 1952 e 53, durante uma epidemia na Tanzânia, país da África Oriental. Mas casos parecidos com essa infecção viral, com sintomas tais como febres e dores nas articulações, já haviam sido relatados bem antes, em 1770. Os agentes transmissores conhecidos são dois, o mosquito chamado Aedes albopictus e o mosquito Aedes aegypti, o mesmo causador da dengue e da zika. Para tratar deste assunto, que tem ocupado as manchetes da mídia nas últimas semanas e as preocupações dos profissionais de saúde pública, está conosco o nosso convidado de hoje, o professor Luiz Felipe Leumil Coelho, do Departamento de Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Alfenas, que desde 2006 pesquisa os aspectos genéticos dos vírus causadores da dengue, zika e chikungunya, com propósitos de aprimorar o diagnóstico e a produção de vacinas que combatam as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Para conversar com o nosso convidado, está aqui Arthur Justiniano Roberto Júnior e eu, Samuel Bueno Soltal, ambos professores do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas. Professor, o mesmo Aedes aegypti é o vetor das três diferentes doenças, dengue, zika e chikungunya. Um único mosquito pode ser portador dos três vírus ao mesmo tempo?
Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. E respondendo a essa pergunta, existe a possibilidade. Ainda não foi comprovado cientificamente a presença dos três vírus ao mesmo tempo em um mosquito coletado em campo. Mas existem alguns trabalhos que mostram que o Aedes aegypti pode ser infectado, né, e transmitir os três vírus. E existem já artigos mais antigos que principalmente tratam os sorotipos da dengue. A dengue é causada por um vírus que é chamado dengue vírus, que tem quatro sorotipos. E já foi demonstrada a presença de mais de um sorotipo infectando o mesmo mosquito. Então, assim, existe grande possibilidade disso acontecer. Mas se isso vai ser impactante num cenário epidemiológico, ou seja, no que está acontecendo no Brasil, a gente ainda não sabe.
No Brasil e em outros países também.
E em outros países, né? Estão sendo afetados.
Agora, uma coisa que chama atenção é o caminho percorrido pelo vírus, né? Ele é encontrado no macaco rhesus das selvas africanas. E, de repente, ele aparece numa pessoa com hábitos urbanos numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Como é possível isso? Quer dizer, qual o caminho, né, que o vírus percorre?
Primeiramente, queria colocar que esses três vírus, eles são denominados de arbovírus. Então, o arbovírus é qualquer vírus que é transmitido por inseto. Então, aí você tem vírus que são transmitidos pelo Aedes, pelo Culex e até por carrapatos. Tá? Na natureza, estes vírus, eles circulam no que a gente chama de ciclo silvestre. Então, no ciclo silvestre, o que nós temos? Nós temos circulação do Zika, com seu hospedeiro, que é um mamífero, geralmente um macaco, ou um roedor, ou às vezes até um morcego, às vezes pode acontecer. E também temos o vetor silvestre, que é um mosquito que pode ser do gênero Aedes, mas não é o Aedes aegypti, nem o albopictus, é uma outra espécie de Aedes. Então isso circula. Muito provavelmente a circulação desses vírus eles acontece há mais de 500 anos atrás, na natureza.
E essa circulação não necessariamente causa doença em nenhuma dessas
espécies
indivíduos.
De mamíferos, não. Né, não causa. Então, geralmente, eles não têm nenhum tipo de sintoma.
É como as bactérias que a gente carrega no intestino.
Estão lá, fazem parte do ciclo biológico daquele vírus, ele tem que infectar um hospedeiro, né, e para se manter viável dentro da natureza. Só que com o avanço do processo de urbanização, o que aconteceu? A gente começou a entrar...
Invadir
né, essas florestas, no caso da Zika, né, ou em outros ambientes, e junto com isso também veio os mosquitos que estão com hábito antropofílico, ou seja, eles gostam de estar na cidade. A gente está indo para um ambiente silvestre e os mosquitos estão indo com a gente. E nesse processo vai ter uma interface entre o ciclo silvestre e a possibilidade de entrada desse vírus que estava na natureza agora no ciclo urbano. Então, o que acontece é isso. Esses vírus eles estão na natureza, mas por algum motivo, né, que no caso é o processo de urbanização, a entrada, né, nessas áreas, eles começam a encontrar novos hospedeiros, que no caso somos nós.
Um caso que em filmes é muito presente é a ideia de que alguém viaja para um país exótico, chega lá, toma contato ou come carne de macaco ou é picado por algum inseto e volta e contamina, ele é o chamado paciente zero, né? Nos filmes, pelo menos, e aí ele começa a desencadear uma série de contágios por contato. Isso faz sentido?
De certa forma, faz sentido. Então, por exemplo, no caso do ebola, que é o mais clássico de todos esses desenhos.
Que também é um vírus.
Que é um vírus
mas
também.
Mas não é um arbovírus.
Não é arbovírus. Então, o ebola, ele é transmitido de animal para homem, como foi o caso. Porque o ebola circula na natureza também. Então ele foi transmitido de animal para homem, só que uma vez infectado o homem, pode ocorrer agora a transmissão homem-homem. A pessoa está lá na África, ela foi contaminada, ela só vai ter os sintomas daqui a 10 dias. Então nesses 10 dias ela pode visitar quantos continentes?
Sim.
Vários. Então levar e ser potencial transmissor desse vírus. No caso dos arbovírus, a pessoa pode ir para essas áreas, ser infectada, ter a doença, mas só pode ocorrer propagação da doença se no país de origem dessa pessoa tiver o vetor.
Ela precisa ser picada pelo mosquito, se ela vier contaminada...
Se ela vier contaminada, por exemplo, a pessoa veio lá da África, né, no caso do Zika, que é o que ocorreu. Ou então, vamos fazer um exemplo mais próximo da gente, que é o Brasil. Estrangeiros vêm para o Brasil, para o carnaval, por exemplo, entram em contato com o Aedes aegypti, ele está infectado, porque tem que pontuar que nem todo mosquito está infectado. E aí ele volta, por exemplo, para a Holanda.
Ele foi picado pelo mosquito e voltou para a Holanda.
Voltou à Holanda. Ele vai ter o Zika, o chikungunya ou a dengue lá na Holanda. Mas na Holanda é um país de clima frio que não vai ter o vetor.
Então o
Aedes aegypti,
o mosquito.
E aí, então a transmissão acaba ali, não tem mais transmissão. O que acontece foi justamente, no caso dessas arboviroses, é que os países mais afetados são de clima tropical e subtropical.
Similares àquele da origem africana.
Sempre, todos esses arbovírus que a gente vê, sempre a origem é África e Ásia. Então eles fazem esse caminho, dessas origens, desses berços, e depois acaba entrando no Brasil, na América Latina e na América do Sul.
Você começou falando que os mamíferos eles podem ter o vírus, mas não ter o sintoma.
Isso.
Nós somos mamíferos. A ciência já sabe por que, digamos, o macaco pode ter o vírus e não ter os sintomas e nós, como mamíferos, também temos o sintoma?
Aí eu vou pontuar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. A maioria dos casos de infecção por dengue, cerca de 80%, a pessoa não tem sintoma.
Quer dizer que eu posso ter tido dengue já?
Você pode ter.
Você pode ter dengue agora, nossa,
tá com dengue.
Só que a gente não tem sintoma.
80%?
É.
Então, os casos descobertos, por exemplo, em Alfenas, que eu não sei quantos são agora.
São 2 mil casos sintomáticos até agora.
Isso.
Suspeitos, né?
Suspeitos. É. Quer dizer que pode ter.
Você pode ter.
8 mil no universo de 10 mil que têm o vírus, mas não têm o sintoma.
Não têm sintomas. E o grande problema é o seguinte: estas pessoas assintomáticas, elas são transmissoras.
Elas têm o vírus.
Elas são portadoras do vírus e são transmissoras. Então, e quando a gente estuda evolução viral, o bom vírus, vamos dizer, aquele que tem maior interação, uma melhor interação com o hospedeiro, é aquele vírus que não mata o hospedeiro.
Lógico, senão ele vai morrer também.
Senão ele vai morrer também. Então, vamos fazer a comparação entre o ebola e a dengue. O ebola é muito fácil. Em poucos dias, a maioria das pessoas são infectadas por ebola, aí já cai um pouco, vai para 50%, 60% de sintomáticos por ebola. Então, você consegue controlar aquele surto. Então, você isola aquela área, né? Porque muitos pacientes são sintomáticos, você isola e você controla. Agora, a dengue não. A maioria é sintomático. Não tem febre, não tem nada.
As pessoas circulam por aí livremente.
Circulam, e por isso que os vírus, eles vêm dessas áreas e chegam em outras.
Dengue, zika, chikungunya. Nos três casos, a gente pode falar que já realmente é uma epidemia no Brasil, assim? A quantidade de casos é epidêmico?
É uma epidemia.
O que precisa acontecer para ser definido como uma epidemia?
Epidemia é um aumento de casos
exponencial,
em determinado momento. Né? Então, nós somos um país epidêmico porque a gente tem muitos casos. Ao contrário, às vezes, de um país endêmico, onde tem casos, mas aquilo é controlado. O que a gente observa no Brasil? A gente tem anos que a gente tem um número grande de casos, depois isso cai, fica um período mais ou menos com um número baixo de casos, depois isso aumenta de forma gradativa. Né? Aí que vem os jornais. Né? Então a gente é considerado um país epidêmico, sim.
Uma maneira que a mídia adotou para abordar o assunto é associando o vírus do Zika, né? Transformando uma correlação que parece que é meramente estatística entre o Zika e a microcefalia. O que a gente sabe? Né? Para quem não lembra, né? A microcefalia é uma condição em que a criança nasce com um crânio menor do que a média. Né? Isso é só uma correlação? Quer dizer, é só alguma coisa que aparece nos dados estatísticos ou a gente já tem certeza? A gente já pode dizer, se tem Zika, então o risco de microcefalia é de 90%, ou é certo que vai ter?
Na realidade, existe muita dúvida ainda. Como você colocou aí no início, o vírus da Zika foi descoberto em 1947, então há muito tempo atrás. Só que ele foi descoberto e ele não circulou mais? Não, ele circulou. Só que não causava nada. Então aquilo que não é um problema público de saúde não é estudado. Quando é que o vírus, no caso da Zika, começou a atrair uma série de atenções pelos pesquisadores e pela Organização Mundial de Saúde em 2015, onde realmente a gente teve uma circulação, principalmente nos estados do Nordeste, que foram associadas as infecções pelo vírus da Zika com a microcefalia. Mas assim, então está uma incógnita, não está uma dúvida, a gente ainda não sabe, porque é melhor você fazer o alarde para que pelo menos a população ela tome um pouco de precaução em relação a isso, para que as pesquisas possam avançar nesse momento. Porque como a gente não tinha ideia dessa relação, não se fazia estudos.
Não tem uma literatura, então.
Não tem a literatura. Inclusive, existem muitos pesquisadores ou agentes que fazem gerência dos órgãos de saúde nacional que falam o seguinte, olha, antigamente a gente não tinha uma boa estatística de microcefalia no Brasil. Então, como correlacionar? Às vezes a gente tinha muitos casos antes, mas não eram detectados ou não eram notificados. Mas como a situação, ela
chegou a esse ponto,
então é melhor você fazer
esse alarme,
né, para preocupação, e agora que as pesquisas vão caminhar. Inclusive, a comunidade científica ela está mobilizada muito nesse processo, os grupos estão se interagindo, estão ativos, e algumas coisas estão aparecendo. O último dado que eu tenho, ainda não são dados científicos, porque ainda não foram publicados, né, mas são dados prévios, é que existe 1% de chance daquela grávida que teve Zika de desenvolver a doença da microcefalia no bebê. Agora, quando é o momento crítico de infecção? Se é no primeiro trimestre, segundo, terceiro trimestre de gestação, quais são os efeitos que isso pode ter na criança, além da microcefalia, agora que o pessoal vai começar
a pesquisar,
a coletar dados. Só concluindo a minha fala, eu acho que existe uma grande chance de ter correlação. Agora, a magnitude dessa correlação é que ainda precisa ser estudada.
Na sua resposta, né, no seu comentário, surgiu a palavra prevenção. E então, para esclarecer os ouvintes até, qual é a forma então mais eficiente de prevenção e combate a essas doenças?
Ok. Eu sempre falo que a gente tem duas formas de atuar em relação a essas três viroses, que a primeira forma é uma forma passiva. A gente tem que sentar e esperar. Né? Então, sentar e esperar é esperar por quê? Por vacinas, por mosquitos transgênicos que não possam transmitir o vírus, mosquitos estéreis, todas essas alternativas tecnológicas que a gente escuta falar na mídia. E a segunda ação que a gente pode ter é a ação ativa, que é que a gente está realmente mais do que familiarizado com essa ação, que é eliminar os focos de criadouro, né? Os criadouros do mosquito. Então, isso é o que a gente pode fazer no momento. Porque eliminar o mosquito é impossível. Sempre vai ter a Aedes aegypti no Brasil. Eu acho, porque o Brasil é um país muito grande. A população urbana, enorme. Muitas pessoas dessa população urbana vivem em condições precárias. Então, é impossível a gente não ter o vírus circulando. Inclusive. Não ter o vírus, não. Não ter o mosquito se reproduzindo. O que a gente tem que fazer é diminuir a quantidade de criadouros para que diminua a quantidade de mosquitos no ambiente urbano, com isso vão diminuir o número de casos.
É, uma coisa que saiu na mídia, né, é que o mosquito pode colocar os ovos num recipiente com água, a água pode secar, os ovos não morrem, eles entram numa espécie de latência, né? Aí a pessoa naquela casa, por exemplo, naquela residência, fala, ah, bom, está seco muito tempo, eu vou molhar a minha planta. Pronto, quando você irriga, quando você hidrata, os ovos eclodem e o mosquito nasce, é isso mesmo?
É isso mesmo,
os ovos... Mas não tem prazo para isso?
Um ano. Eles vivem um ano em ambiente seco. É, já foi comprovado. Um ano de sobrevivência em ambiente seco. Tanto que quanto a gente... Eu não trabalho especificamente com vetor, né? Mas eu já participei de alguns estudos. A gente faz a coleta dos ovos e isso fica guardado no laboratório até você...
Ter tempo
para analisar. Então você pega aqueles ovos que você coletou, você põe num copo de plástico com água...
Deixa lá.
Dois dias já eclodiu, a larva está lá e você pode fazer seu estudo. Então, eles são extremamente viáveis.
Sirva de alerta aí os nossos ouvintes, né? Quer dizer, não basta só secar a água, é bom lavar bem esses recipientes para que não sobrem... É.
Mas o fato de lavar, você só vai empurrar um ovo para outro lugar, né?
Mas
você
está
destruindo o ovo. Uma coisa é que se você tiver no lugar seco, você fala, o ovo pode ficar lá, sobreviver lá, vem uma chuva, a chuva não vai destruir o ovo, ela só vai empurrá-lo para outro lugar.
Isso. Né? É, mas se não tiver um volume de água, a larva não sobrevive. Então, se você lavar esse recipiente, essa água for embora, for para a rede de esgoto, acabou. O ovo vai e não vai ter mais viabilidade desse ovo.
Estamos conversando sobre dengue, zika e chikungunya com o professor das ciências biológicas, o professor Felipe Leomil Coelho. Professor Luiz, além disso, a gente tem a expectativa de conseguir fazer uma vacina para poder tentar imunizar a população. Entretanto, se a gente pegar como exemplo gripe, são vírus que sofrem mutações muito rápidas. Esse também é o caso lá do nosso amigo arbovírus lá?
É e não é.
Ou seja, fazer uma vacina é efetivamente viável?
É, para o vírus da Zika, sim.
E da dengue?
Da dengue, do chikungunya também. Da dengue é mais complicado, pelo simples motivo. Todos esses exemplos que você citou são vírus que realmente eles sofrem uma taxa de mutação. Só vou pontuar a diferença entre esses arbovírus e o influenza, como foi colocado. O influenza, além da mutação, ele sofre um processo de recombinação, que é um processo genético mais
drástico. É o da gripe.
Né? É o da gripe, né? O influenza. Então, a mutação, a variabilidade genética dele vai ser muito maior.
Ao longo
maior,
do tempo é maior.
Muito maior. No caso do chikungunya e da zika, a gente pode ter um sucesso nessa vacina porque são vírus que têm uma única forma, um único sorotipo, vamos dizer. Ao contrário da dengue, a gente tem quatro e foi descoberto um quinto que circula em florestas lá da Ásia, mas ainda não atingiu o ciclo urbano, mas já existem. Então, ou seja, quando você tem um, que a gente pode até comparar o mesmo caso com o vírus da febre amarela, que é um arbovírus também, que infecta o Aedes aegypti também, Você vê que o sucesso vacinal é extremamente grande para a febre amarela, porque é um único tipo de vírus. O da dengue, como são quatro, e entre esses quatro a gente tem uma variação genética muito grande, fica muito difícil você ter uma vacina que induza imunidade protetora para os quatro vírus ao mesmo tempo. E a dengue tem um outro complicador. A sua resposta imunológica, ela pode tanto te proteger contra uma infecção pelo mesmo sorotipo. Por exemplo, eu tive dengue vírus. Uma segunda infecção, eu peguei dengue vírus tipo 1 de novo. Então, eu seria protegido. Mas se eu pegar dengue vírus tipo 2 na segunda infecção, eu posso ter uma doença mais severa, como, por exemplo, a febre hemorrágica.
Para o nosso ouvinte entender, quando se fala em sorotipo, é como se o vírus tivesse, vamos lá, fazer uma analogia, uma espécie de impressão digital.
Isso.
Né? Então, quando eu construo uma vacina, eu construo um remédio, vamos chamar assim, que vai ser usado na população, em massa, de tal forma que encaixa exatamente naquela impressão digital.
Isso, né? Sim.
Mas, à medida que nascem filhotes, vamos chamar assim, desses vírus, né, muda ligeiramente a impressão digital dele. Uhum. Então, não encaixa mais naquela vacina, que no remédio lá que foi usado na população. É isso.
É.
A analogia está razoável.
Está razoável, sim. É. O ouvinte, né, não ficar tão preocupado.
Apavorado.
É que para mudar essa impressão digital, vai demorar muitos e muitos anos. No caso da Zika, do chikungunya e da dengue.
E até lá a gente pode tomar providências paralelas que ajudem a...
Só no caso da dengue, como são quatro assinaturas ou quatro impressões digitais, né, diferentes, fica difícil fazer uma vacina
que encaixe
nas quatro. Esse que é o grande problema da dengue.
É uma preocupação de falar isso para a população, né? Porque tem muita gente que diz, eu não vou tomar, por exemplo, vacina contra a gripe, porque eu me vacino, mas aí eu pego a gripe do mesmo jeito. Tudo bem, ela não pegou para nenhum daqueles vírus que consta que estavam na vacina.
É.
Né? Ela pegou de um diferente. Então é bom deixar isso claro também nesse caso.
Quando a gente fala no caso da gripe, né, a gente está falando de um espectro clínico. Né? A pessoa tem febre, coriza, dor no corpo. Isso não é causado só pelo vírus da influenza, que é o que a gente recebe vacinal. Mas tem no mínimo mais 10 ou 15 tipos de vírus que podem fazer o mesmo efeito, né, gente?
Voltando àquela questão que chamou atenção em relação ao fato de uma porcentagem pequena tem os sintomas da dengue, né?
Sim.
Você falou aí, por exemplo, no universo de 10, 2 vão ter, 8 não, né?
Sim.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Esses 8, essas pessoas que não têm os sintomas, né? Mas se elas forem picadas, elas passam, o mosquito passa a ter o vírus e pode transmitir.
Isso.
Mas por quanto tempo? Digamos, então, eu fui picado por um mosquito, estou com o vírus, mas não tenho sintomas da dengue. Normal, né? Não sinto nada e tudo mais. Por quanto tempo eu estou infectado?
Você fica infectado por mais ou menos uns 15 dias. Agora, o período onde você pode ser fonte de infecção para o mosquito é aproximadamente 7 dias.
Os outros 7, 8 dias eu tenho
aí
o vírus, mas...
Você tem o vírus, só que numa quantidade tão pequena, em que mesmo que o mosquito se alimente do teu sangue, ele não vai ser infectado.
Tá.
Só que o que acontece? O mosquito não se alimenta só de você, né?
Sim.
São de várias pessoas. E uma vez que esse mosquito é infectado, e essa infecção ela se torna produtiva, o que é uma infecção produtiva de um mosquito? É quando o vírus chega na glândula salivar do mosquito. Isso demora aproximadamente 10 dias. Esse mosquito pode transmitir o vírus para qualquer ser humano durante a vida do mosquito, até ele morrer.
O mosquito vive quanto tempo?
De 30 a 45 dias. E já foi estimado que durante esse período ele pode infectar até 300 pessoas.
Já sabe por que certas pessoas podem ter o vírus e não ter os sintomas?
Isso acontece para qualquer tipo de doença. A gente tem sempre as pessoas que são assintomáticas.
Por exemplo, a AIDS tem pessoas que têm o vírus, mas não têm a...
Elas podem demorar, né, ter os sintomas, outros podem ter os sintomas mais rapidamente.
Tá.
Então isso acontece para qualquer tipo de doença. Isso tem vários fatores envolvidos. E vou pontuar os dois principais. O primeiro é a constituição genética da pessoa. Então, tem pessoas que têm uma constituição genética que podem levar a uma maior resistência ou uma maior predisposição à doença. Então, essa é uma característica chave. A outra característica chave é a constituição genética daquele vírus que está circulando. Então, ele pode ser um vírus que tem um potencial infectivo maior do que outro. Isso é muito evidente quando a gente pega amostras, por exemplo, de dengue que circulam na Ásia e dengue que circulam nas Américas. Então, aqueles vírus, a constituição genética dos vírus asiáticos, induzem doenças mais severas do que os vírus americanos. Só que o que é o problema? Os vírus circulam, né? A pessoa, um asiático pode vir no Brasil, um brasileiro pode ir na Ásia, e esses vírus circulam aí hoje em dia com a globalização. É impossível você barrar, né?
Sim. No comentário anterior, foi dito da possibilidade de conter, uma das formas de você combater o mosquito, né, para evitar a proliferação do vírus, é a alteração genética do mosquito. Aí tem várias perguntas que podem ser feitas, né? O pessoal da teoria da conspiração já deve estar de antena em pé, né? Pensando o seguinte: tudo bem, aí eu altero o mosquito para ele não ser um bom vetor transmissor do vírus, mas aí ele vai virar uma outra coisa, tipo um monstro, alguma coisa, um mosquito verde, né? Que vai ter outro efeito pior. O que exatamente se faz com o mosquito para ele ficar intolerante a carregar o vírus, é isso? O tiro pode ser um tiro no pé, quer dizer, eu ajeito as coisas para ele não levar o vírus da dengue, e ele me prejudica de outra forma.
Na realidade, as abordagens que trabalham com mosquito, né, são duas abordagens, na realidade são três abordagens. A primeira é mosquito transgênico, então você tem que modificar geneticamente aquele mosquito, e essa modificação genética não está relacionada com o vírus, a capacidade do mosquito ser ou não infectado. Não é isso. A modificação está relacionada com o seguinte: a prole desse mosquito transgênica não é fértil.
Então, ok. Ele não tem filhos, então...
Ele não tem filhos.
Eu acabo com a população.
É. Tem uma outra alternativa que também já foi buscada, mas ela está um pouco mais acanhada do que essa primeira, que é a produção dessa prole também, só que é uma prole cujo mosquito não tem asas. Nasce, tem o ovo, tem a larva, tem a pupa, nasce um mosquito, né? Da pupa ele vira mosquito, só que não tem asas, então ele não consegue voar, não consegue infectar ninguém.
Certo.
A segunda metodologia são os mosquitos que têm uma infecção intestinal por uma bactéria, que é chamada de Wolbachia. Quando essa bactéria está no intestino do mosquito, o vírus da dengue ou da zika, aí tem que testar da zika, do chikungunya, não consegue infectar o mosquito e chegar na glândula salivar. Então você barra a infecção do mosquito.
Tipo, ele sai antes no cocô do mosquito.
É, algo do, né, tipo. É algo do tipo. Ele é degradado ali dentro, ele não consegue infectar. Então essa é uma estratégia muito interessante, porque você não trabalha com essa questão de organismos geneticamente modificados. E a terceira possibilidade são os mosquitos irradiados, né? Quando você administra uma radiação nesse mosquito,
tipo, ele se torna, raios gama.
Ele se torna estéril. Então, independentemente de qual mosquito está se trabalhando, qual abordagem, transgênico, infectado com a Wolbachia ou esse estéril, o que, que tem que se fazer? Tem que se produzir toneladas desses mosquitos e soltar no ambiente. E tem que ser um trabalho contínuo, né? Para que esses mosquitos consigam competir, os mosquitos, vamos dizer assim, saudáveis, né? Os que já estão na natureza, e consigam transmitir. Parar, né, o ciclo de reprodução desse mosquito.
Qual o seu trabalho, então, professor? A sua abordagem? O que, que você está tentando fazer para ajudar a melhorar esse cenário?
Conforme foi colocado, eu venho trabalhando com a dengue especificamente, porque na minha opinião é uma das maiores preocupações, né? Porque ano passado a gente teve 1.600.000 casos de dengue no Brasil, e eu venho trabalhando com duas abordagens. Então eu tenho uma cooperação com o pessoal do UFMG, onde a gente trabalha a questão filogenética do vírus, que é a questão da mutação. Será que esse vírus ele está sendo modificado ou não?
Essa mutação é aleatória, né? Ou não?
Ela é aleatória, ela acontece de forma aleatória, mas depois ela é selecionada. Que as mutações que der vantagem ao vírus, por exemplo, facilitar a infecção do mosquito,
elas vão
para frente. E com esse estudo também a gente consegue determinar, é um estudo que a gente fala e chama de filogeografia. Por análises filogenéticas, e a gente sabe de onde essas amostras vêm, a gente consegue determinar todo o histórico de transmissão. Olha, esse vírus que está circulando aqui, por exemplo, na cidade de Alfenas, um trabalho que a gente fez recentemente, ele veio da onde? Ele veio do Rio. Da onde que veio do Rio? Do Rio veio provavelmente da Venezuela. A gente consegue fazer esse rastro, rastrear de onde que veio esse vírus. Então essa é uma abordagem. Atualmente no laboratório, o ponto mais forte, o carro-chefe, é tentar desenvolver estratégias alternativas vacinais. O que eu falo alternativa vacinal? É uma coisa que está fugindo do que a maioria dos grupos internacionais estão fazendo. Então a gente está trabalhando muito com a questão de nanopartículas. Então a gente está produzindo nanopartículas que tenham as proteínas do vírus e tentando ver se esse produto pode ser uma provável vacina. E a gente já fez isso para dengue, mas o resultado não foi muito bom, então a gente tem que melhorar. E estamos começando a fazer para Zika. Então a gente já tem um vírus no laboratório, a gente está começando a fazer essa abordagem também. E também a gente trabalha com peptídeos, que são pequenos pedaços de proteínas, como possíveis vacinas. Então, da mesma forma, a gente faz uma análise filogenética, genética desse vírus, vê aonde que esse peptídeo pode ser melhor indutor de imunidade, sintetiza isso no laboratório e faz os testes em laboratório. Então, por enquanto, são esses dois as duas abordagens.
Deixa eu voltar num outro ponto aqui. É verdade que o mosquito ele tem o hábito de picar só no início do dia e no final do dia, ou isso não tem?
E só fêmea, né?
Ele voa abaixo, então ele tipicamente as picadas serão na região das pernas e tudo mais?
Tem fundamento, sim, porque o maior período de atividade do mosquito é nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia, né? A tardezinha. Então isso tem fundamento, o mosquito está mais ativo nesse momento. Isso coincide também com muitas atividades nossas. Principalmente se for pensar no final da tarde, que onde a gente está no final da tarde em casa, a gente está numa varanda descansando, a mosquitinha está lá também, vem e interage com a gente. É só a fêmea que se alimenta de sangue, então na realidade tanto o mosquito macho quanto fêmea, eles se alimentam. O macho se alimenta de seiva e néctar, que ele precisa de energia. A fêmea também se alimenta de seiva e néctar. Só que ela precisa do sangue para amadurecer o aparelho reprodutor dela, ou seja, para colocar os ovinhos. Então, se ela não se alimentar do sangue, ela não coloca ovos. E a questão da altura, assim, isso é meio controverso. O pessoal fala que mosquito voa até mais ou menos 1,20 m, por aí, é onde a gente tem o maior número de picadas nas pernas, né? Mas eu acho que isso aí não é tão verdadeiro, não, porque eu acho que o mosquito ele pode voar numa altura, pelo menos. Todos nós já vimos, né? Um mosquitinho voando até numa altura maior. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu moro no 13º andar de um prédio e o mosquito chegou lá? Ele vai pelo elevador.
Usa o mesmo meio de transporte que você, né?
Não é? Ele não vem pela janela, ele vai pelo elevador.
Tá? Em relação à época, geralmente nas cidades, tem a maior incidência do número de casos de dengue. Nessa época agora, final do verão, início do outono,
isso
diminui substancialmente no inverno, porque a temperatura diminui?
Isso, historicamente a gente tem o maior número de casos em janeiro, fevereiro, e isso aumenta muito, março, abril e maio. Então a gente está realmente nesse período aqui, nós estamos dia 30, né? 30 de março, nós estamos assim, no pico da epidemia. Né? E depois isso vem caindo. Cair não significa que vai zerar. Então tem transmissão ao decorrer de todo o ano também. O que nós estamos observando a partir dos últimos anos, que todas essas alterações climáticas que vem acontecendo, vem fazendo com que o mosquito se prolifere em grande concentração, não somente nos meses mais quentes, que são, né, o verão, o outono, mas os invernos estão quentes. Então a gente tem mais mosquito também. No ano de 2014 e 2015, a quantidade de casos em meses de junho até dezembro foi muito maior do que o esperado.
Então isso deve ter uma correlação com o inverno menos rigoroso.
Isso, com certeza.
Aí o vírus ele vai proliferar mais, vão ter mais vírus e aí, lógico, aí aumenta o número de casos. Né?
Por que os Estados Unidos e a Europa estão tão preocupados com esses vírus? Porque lá também está esquentando e o mosquito está chegando. Então, daqui a um tempo, a gente vai ter circulação dentro de países que são considerados frios. Claro que não é em todo o país, né? Nessas áreas mais quentes, mas com um clima mais próximo ali da América Latina ou da África, né?
Mas toda essa região tropical do planeta, né? ela tem o vírus, uhum. né? Tem casos de dengue. Se pegar toda a região tropical,
sim.
tem, né?
Tem.
Então, aqui, como na África, Ásia.
Tem. Uhum. Tudo tem. China, Índia, Austrália tem bastante também.
Então, o mosquito ele não é encontrado em altas latitudes, assim. Em lugares onde uhum. tem invernos mais rigorosos, isso ele não tem casos. Ou
não
os
tem.
Casos são raros, né?
São casos que é daquele caso que a gente comentou. A pessoa vai visitar um país quente.
Mas dificilmente ela vai encontrar o mosquito lá para...
Mas já tem casos descritos de transmissão local em regiões mais quentes da Europa, ali perto do Mediterrâneo. E também é Flórida, que é quente.
Flórida,
né? Já tem casos. Então essa é a grande preocupação desses países. Por isso que eles saem na frente da gente. Eles já estão investindo em pesquisas contra esse vírus desde que a bomba, né, notícia estourou aí.
Conversamos então com o professor Luiz Felipe Leomi Coelho a respeito das infecções de vírus dengue, zika e chikungunya e agradecemos a presença dele e do professor Arthur. Obrigado aos ouvintes e até o nosso próximo programa.
O programa Encontros com a Ciência é um projeto do curso de Física da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. A universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais expressas neste programa.